Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Pelo mundo todo, neste momento, começam a surgir vários trabalhos, várias matérias em semanários, jornais, periódicos específicos da área comportamental, trazendo pesquisas, estudos de especialistas do mundo inteiro sobre vários fenômenos que, com a pandemia, sofreram modificações. E hoje nós veremos os relacionamentos afetivos. E eu tenho em mãos a matéria escrita pela jornalista Lang, e ela fez um estudo e foi em universidades e foi a centros de pesquisa para saber como fica a situação de pessoas que estão, que antes da pandemia, elas saíam, hoje é uma sexta-feira, aqui na capital gaúcha nós temos um sol suave do inverno, fez um dia muito bonito aqui, temperaturas baixas. Então, numa sexta-feira, muitas pessoas usualmente sairiam, convidariam alguém para jantar, para passear, para ir a um cinema, a um teatro, para um jantar, para namorar. Era parte do nosso modo de ser, para milhares de pessoas e milhões no mundo inteiro. O que aconteceu com essas pessoas? O que elas estão fazendo? Como elas estão fazendo com todo o que temos vivido? Então, essa jornalista foi pesquisar e encontrou algumas questões a respeito disso, de algumas modificações que surgiram nos relacionamentos afetivos de pessoas que estão propensas ao namoro, livres para o namoro, e que agora se veem diante de tantas restrições. Então, ela inicia colocando esses elementos que eu falei para vocês, sobre ir a um barzinho, ir a uma festa, poder se aproximar, convidar uma pessoa para tomar um refrigerante, um café, um chope, um cálice de vinho em algum lugar. E ela diz, rigorosamente tudo o que configurava a arte da paquera foi por água abaixo na pandemia. Se antes já estava difícil encontrar um ponto decente, com o advento da Covid-19, muitas pessoas sem par fixo abandonaram a nau dos esperançosos, deletando a chance de encontros ao vivo e se desencantando com a falta de espontaneidade dos flertes via Zoom. Agora que a vacina começa a abrir a janela para a vida mais ou menos normal, esses refratários, em vez de soltar foguetes, se debatem em dúvidas. Observem alguns desses elementos que agora ocasionam essas dúvidas. Ele usa máscara? Ela evitou ao máximo sair de casa? Encontro de dia no parque tem algum futuro? Existe bate-papo sem os assuntos contágio, morte, home office, delivery? Depois de meses de quarentena, é normal a pessoa se sentir um peixe fora d'água, na paisagem da paquera, e achar que não tem mais lugar nele, diz Lauren Ory, diretora de um aplicativo de relacionamento britânico, um dos mais fortes aplicativos de lá. Ou seja, depois de meses de quarentena, a pessoa já não se sente tão à vontade nesses encontros. E olhe a situação, não é? A pessoa conhece alguém nesses aplicativos de relacionamento, aí marca um encontro, vai de máscara, a outra pessoa está de máscara, mas quando sentam à mesa de um restaurante para conversar, retiram a máscara, não vão poder se alimentar com máscara. Eis o dilema, eis o problema ao qual ela se refere. E ela diz que isso realmente se esparramou, né, dos vários elementos. Ela fala: a criadora de conteúdo, Helena, de 25 anos, identifica-se com o transtorno pandêmico. Ela diz: os encontros são tão difíceis, com todos os protocolos e cuidados, que a gente fica com receio de se relacionar. Estou aproveitando o momento para aprender a ficar sozinha e curtir a minha própria companhia, conta ela, que em seu perfil nas redes públicas, publicou uma divertida videoparódia de uma fala antiga da jornalista Marília Gabriela, que diz: eu virei um animal solitário, eu leio, vejo série, falo, fico em silêncio e meu celular não toca mais. No fim do ano passado, em uma pesquisa realizada por outro aplicativo de namoro, o Bumble, 2 a cada 3 pessoas disseram estar se sentindo muito solitárias em todos os aspectos da vida e, sobretudo, no aspecto amoroso. E 90% declararam que sua vida mudou radicalmente com a pandemia. Cerca de 60% afirmaram estar mais preocupados em se preservar do que em buscar encontros casuais, e mais da metade revelou que em um eventual encontro pessoal gostaria que ambos estivessem de máscara. No aplicativo OkCupid, 40% dos candidatos a namoro na faixa de idade dos millennials frisaram que cancelariam o encontro se a pessoa dissesse que não pretendia se vacinar. No Tinder, a presença da frase "uso máscara" nas biografias dos usuários duplicou ao longo da pandemia. Antes, ficaria horrorizada se um cara... Isso aqui ela está fazendo uma citação, né, de uma usuária, que ela falou: antes eu ficaria horrorizada se um cara passasse álcool em gel nas mãos durante um encontro. Agora fico feliz e estimulada, brincou uma das frequentadoras do aplicativo. Não é só isso que tem acontecido, claro. Muitas outras coisas têm acontecido nesses relacionamentos agora, nas paqueras, nos namoros, seja como acontecia antes ou com esses movimentos que ela descreve aqui. Por exemplo, a questão de ficar sozinho mais tempo, a questão de ter mais espaço para a própria vida, para a própria intimidade, mais tempo. E isso se soma a uma série de outras pesquisas. Olha, eu tenho material significativo guardado aqui para muitas oficinas. Por exemplo, há pesquisas neste momento mostrando que muitas pessoas querem sim a volta aos trabalhos presenciais, não têm interesse nos trabalhos remotos. E isso por conta do estresse de trabalhar dentro de casa. As nossas casas não foram feitas originariamente para trabalho remoto e também não foram feitas para estudo remoto. Então, cada vez maior é o contingente de pessoas que deseja com saudade o retorno ao trabalho. Alguns até trabalhos que nem apreciavam tanto. Mas é que o trabalho dentro de casa para alguns tem sido insuportável. Cada vez mais, a casa em que habitam não foi feita para comportar o trabalho que fazem. Isso acontece também com estudantes que se sentem intimidados, invadidos, além de não gostarem nada do ambiente virtual de aulas. Ou seja, se o mundo mudou para um hibridismo, como a maior parte faz crer neste momento, esse hibridismo é interessante ver em que porções teremos pessoas que querem sim voltar para seus estudos, para seus trabalhos, para suas vidas. Isso é um dado significativo nos nossos dias. Mas ainda há muitas outras considerações. Vamos avançar um pouco mais aqui na nossa oficina. Nos perfis publicados, prossegue a jornalista, nos Perfis publicados em sites de relacionamento, o tipo alto, forte, bonitão, deu lugar ao rapaz de máscara e praticante de isolamento social na escala de atração. Nos Estados Unidos, Reino Unido e onde quer que a imunização esteja avançada, o carimbo de vacinado sempre acompanha as fotos dos usuários. Mesmo assim, muitos solitários não se sentem seguros para voltar ao namoro, a que estavam habituados, o que, segundo especialistas, não deve ser motivo de maiores preocupações. Bom, o neurocientista, o Dr. Vinícius, ele tem uma opinião sobre isso, que ela transcreve. A opinião é: o medo é um fenômeno absolutamente normal e compatível com o momento atual. Foi ele que nos fez chegar até 2021. O comportamento cauteloso só se torna um problema quando paralisa, quando vira uma fobia social. Ela prossegue dizendo: embora a tendência seja de os solteiros retomarem o ritual da conquista, há quem veja na retração de agora uma mudança definitiva. E são muitos que pensam assim, que mudou e mudou de uma maneira consistente. Ela cita, por exemplo, essa estudante universitária, a Kathleen, de 20 anos, que diz assim: ficamos mais arredios e acho que futuramente vamos ser mais seletivos nos relacionamentos e parar de marcar encontro com pessoas em quem a gente sabe que não está interessada de verdade. Isso que a Kathleen coloca, de fato, tem ocorrido muito nos consultórios em vários lugares do mundo. Muitos jovens e muitas pessoas maduras também que estão livres para o namoro colocar essa questão da seletividade e não mais como vinha ocorrendo. Nos sites de relacionamento, muitos se desapontam, porque às vezes esperam uma relação amistosa, um namoro romântico ou algo dessa natureza e muitas vezes se deparam com algo completamente diferente. Ainda que a pessoa tenha colocado lá que queria também uma amizade, um romance, algo bonito e profundo e duradouro, e não é nada disso que às vezes encontram. Do outro lado, às vezes, quando saem, encontram uma pessoa interessada em uma única noite e em nada mais. Então, não que seja um certo ou errado aqui cada comportamento desses, mas a discrepância deles aqui ocorre e que leva muitas pessoas já a buscar esta seletividade, como essa estudante, a Kathleen. Ela não é a única. E ela não é a única a buscar isso. O terapeuta Dunker, ele escreve, que é professor na USP, ele escreve o seguinte, é a opinião dele: a crise do novo coronavírus vai ter um impacto permanente na moral sexual. Os que se cuidam vão seguir roteiros de precaução no campo amoroso, dando preferência a pessoas que já conhecem e monitorando suas atitudes nas redes. Ou seja, aqui temos um outro elemento. As redes sociais se tornaram, durante um tempo, uma terra de ninguém. Você publica qualquer coisa, fala qualquer coisa, está tudo bem. Era natural esse período de passagem. Alguns pesquisadores, e eu tenho algumas matérias de jornais do exterior que tratam disso, mostram que, para eles, nas pesquisas que eles fazem, que no início, agora da internet, essa internet disseminada, larga, muitos começaram a se comportar como novos ricos na internet, deslumbrados, achando que poderiam dizer o que bem entendesse, publicar o que bem entendesse, de qualquer maneira, e muito exibicionismo, e muita panfletagem, colunismo social de cunho pessoal, etc., e que agora, aos poucos, em vários lugares do mundo, e em alguns lugares mais rapidamente, isso termina. E terá um final provavelmente súbito, com legislações mais exigentes, normatizações, nas quais a responsabilização de cada um será maior, o que levará a cada pessoa a esses elementos, prudências, cuidados, cautela, não é, e seletividade. Ou seja, os mesmos cuidados na vida cotidiana, quando você vai para a escola, para o trabalho, para a farmácia, para o supermercado, agora começam a migrar também para o espaço da internet. E essas conversações são muito interessantes porque há muitos elementos de contrapartida. De fato, temos uma oportunidade de amadurecimento em várias questões ligadas aqui a relacionamentos afetivos, também por conta da pandemia. Se vamos aproveitar isso, e gostaria de trazer como ilustração para o que estamos trabalhando aqui, um texto de 1955. Olhem para onde estamos recuando. Lá se vão quase 70 anos. E vamos visitar essa maravilhosa escritora, a Anne Morrow Lindenberg, que escreveu O Presente do Mar, uma obra que já trabalhei nos meus cursos. É uma obra que voltará aí na semana de estudos, em breve. E selecionei alguns trechos para o nosso trabalho de hoje. A Anne Morrow, ela foi passar algumas semanas numa ilha, um tempo que ela se deu como mãe, como esposa. Ela precisava respirar, ela precisava um espaço para ela, como ela coloca no livro. E então lá ela fez uma espécie de diário do que ela estava vivendo nessa ilha, que marcaria para sempre a vida dela. E ela coloca alguns elementos que agora, com o que estamos vivendo na pandemia, e hoje estamos tratando especificamente dos relacionamentos afetivos, olhem o que ela escreveu em 1955, numa ilha do Pacífico, onde ela estava passando algumas semanas. Acordava, saía para caminhar, o seu chapéu pela praia, catava conchinhas, escrevia, respirava. Olhem o que ela escreveu. Em última análise, estamos todos sozinhos. E essa condição básica de solitude não é uma escolha nossa. Como disse o poeta Rilke, não é algo que podemos pegar ou largar. Nós somos sozinhos. Podemos nos iludir e agir que, como se não fosse assim, mas será só uma ilusão. Como seria melhor compreendermos que somos sozinhos e assumirmos essa condição? Naturalmente, essa consideração nos deixaria aturdidos. Tudo isso disse o Rilke. E ela complementa dizendo: é natural. Detestamos a ideia de sermos sozinhos, evitamos até de pensar nisso. É como se esse fato implicasse rejeição ou impopularidade. Um pânico antigo ainda está associado a essa palavra, como a da moça no baile que ninguém tira para dançar. Temos medo de sermos abandonadas, assentadas numa cadeira, sozinhas, enquanto outras moças mais populares são escolhidas e giram pelo salão com parceiros ardentes. Temos tanto medo de ficarmos sozinhos que fazemos de tudo para que isso não aconteça. Quando faltam a família, os amigos e os filmes, ainda temos o rádio e a televisão para preenchermos esse vazio. As mulheres que se queixavam da solidão não precisam mais ficar sozinhas. Ela coloca a solidão não como este elemento, a solidão como alguém que tem medo, falta de si mesmo, porque se souber vivenciar com seletividade, com um caráter amistoso de estar na sua própria condição e presença, não será assim. Algumas páginas adiante, ela diz: à noite, deitei-me na praia sobre as estrelas, sozinha. Preparei meu café da manhã, sozinha. Sozinha, observei as gavotas na ponta do cais, mergulhando para pescar as migalhas que lhes atirei. Uma manhã de trabalho na minha escrivaninha e mais tarde um piquenique na praia, sozinha. Afastada da minha própria espécie, pareço estar mais próxima de todas as outras. Atrás de mim, o tímido Assanã faz seu ninho na areia áspera, molhada pela maré, e à minha frente o maçarico corre sem medo em direção à beira da praia. Sobre a minha cabeça o pelicano voa, voa ao sabor do vento, batendo as asas lentamente, e agachada, a velha gaivota observa o horizonte entediada. Sinto uma certa afinidade impessoal para com eles e uma alegria imensa por essa afinidade. A beleza do mar, da terra e do ar se revestem de um significado especial para mim. Sinto-me em harmonia com o mundo, dissolvida no universo, perdida como em meio a uma multidão desconhecida que entoa um cântico numa catedral. Ela diz que agora, com tudo isso, ela se sente muito mais próxima dos seres humanos. O que ela fez? Como isso foi para ela? O que ela fez? Como isso foi para ela? Ela entendeu que para ela, conforme são as coisas no mundo dela, conforme são os elementos do mundo dela, ela se reencontra, se abastece e se aprofunda dessa maneira. Não sei se serve para muitas pessoas, mas ela nos dá um parecer. Para poder viver a afetividade dela com as pessoas que ela ama, ela precisou se descobrir em si em certas condições. Uma pandemia pode distrair muitas pessoas disso e elas podem sair, encontrar outras pessoas para exercer sua afetividade, querendo achar lá fora coisas que muitas vezes estão nelas. Não sempre. E não todas as vezes, mas muitas vezes estarão nelas. E procurar lá fora pode ser uma grande frustração. Muitas e muitas páginas adiante, ela fala então sobre o relacionamento homens e mulheres. E a Anne Morrow é uma das precursoras de tudo que neste momento vivemos, 70 anos depois dela ter escrito isso. Homens e mulheres se ressentem com a mudança no relacionamento inicial e com a nostalgia anseiam pelo padrão antigo à medida que a vida passa e se torna mais complicada. Inevitavelmente, enquanto o vínculo se aprofunda, tanto o homem como a mulher passam a assumir papéis mais específicos e funcionais. E esses papéis, mesmo com muitas mudanças no nosso mundo, ainda continuam muito próximas de como ela escreveu aqui. Ela diz que nós nos perdemos nessas relações funcionais, no dia a dia. Então você começa a conversar com sua esposa e seu marido só sobre problemas, só sobre questões pesadas, densas, aborrecimentos no trabalho, impedimentos, contas, o portão da garagem que emperrou, o encanamento que não funciona, o aquecimento que está sucateado, etc. Tão diferente do enamoramento inicial. O que houve? O que aconteceu? Como é que você se distraiu disso? Você que lá no início do relacionamento trazia de vez em quando um vasinho de flores, de vez em quando poupava para comprar um bom tinto e convidar sua esposa para tomar no jardim um cálice ou outro. Você que lá no início do relacionamento oferecia uma massagem nos pés dela, tinha palavras de carinho e agora fica observando, puxa, como você engordou. Cadê aquela pessoa do início do relacionamento? Estamos fadados a isso? A minha opinião pessoal, mas isso é para mim, eu acho que não. Acho que não, que isso não é uma regra geral e que muitos sabem fazer viver o romance, sabem continuar isso vida fora. Sabem, inclusive, melhorar isso. Há românticos. Lembram do filme Dom Juan de Marco? Ao final, o Marlon Brando diz, bom, meu diagnóstico para... Ele era psiquiatra no filme, então ele diz, o meu diagnóstico para esse paciente é que ele é um romântico incurável. Esse é o diagnóstico. E manda o rapaz embora, diz, você não tem nada que ficar aqui no hospício, vá viver sua vida, vá viver esse seu romantismo incurável. E é o que a Anne Morrow também acredita. Ela acha que sim, se podemos cultivar o relacionamento afetivo, podemos aprofundá-lo. Um relacionamento que passará por muitas coisas. Ora ele será amizade, ora ele será uma paixão ardente, ora ele será apenas uma convivência com um conhecido, com uma conhecida, porque os problemas às vezes pesam. Às vezes morre alguém na família que amamos e aí nós ficamos muito abalados. Às vezes estamos desempregados, às vezes as coisas parecem não funcionar nada bem. Às vezes o mundo está muito difícil, ou nós estamos com o mundo. São períodos. Alguns têm fôlego para suportar isso. Não saem por aí traindo maridos e esposas, não saem por aí quebrando coisas que depois são tão difíceis de conserto, quando são possíveis, né? E mais adiante, ela diz, apesar de estarem ambos absorvidos nos seus papéis específicos e se sentirem falta daquele relacionamento inicial, existem grandes diferenças nas necessidades do homem, da mulher. E ela acha que aqui precisamos aproximar, não afastar. Aproximar, as diferenças não são motivos para os nossos afastamentos. Só que nós aprendemos isso, nós temos esses modelos da casa dos nossos pais, dos nossos avós, ou mesmo modelos que construímos ao longo da vida. Se não temos, fica aqui o convite, vamos construir esses modelos. Se a sua alma é uma alma de romance, se a sua alma é uma alma de poesia, de amor, fica o convite, desenvolva a sua alma para isso. Há muitos caminhos. Há excelente literatura, há excelentes filmes, há excelentes escolas que podem ajudar você a desenvolver isso. Não acredite em ideias prontas, como o romance só dura 2 anos, depois é uma chateação, ou homem é assim, mulher é assim. Observe quem fala essas coisas. Quem fala essas coisas de fato amou, sabe o que é o amor? Sabe o que é um abraço de amor? Sabe o que é a mão que aperta a mão da gente quando a gente precisa tanto? Sabe o que é um afago? Sabe o que é o companheirismo existencial? Ou está falando de teorias que nem sabe de onde tirou? Viva conforme está aí no seu coração. Dê essa chance a você. Não quer dizer que você será feliz, que tudo correrá bem. Não, às vezes é bem o contrário. Mas não há motivo para não tentar. Qual é o motivo para não tentar? Nós não queremos um mundo melhor, um mundo mais bonito. Eu quero terminar a nossa oficina, a que fecha essa semana, com uma parte em que ela diz, ela cita um filósofo hindu. Então ela fala, todos nós desejamos ser amados com exclusividade, abre aspas, não se assente sob a macieira com ninguém mais, só comigo, fecha aspas, diz a canção popular. E talvez seja esse o erro fundamental do ser humano, diz a Anne Morrow, expresso em Alden, num poema, pois o erro gerado no corpo de todo homem e toda mulher é ansiar que não podem ter o amor único pessoal, não o amor universal. E ela complementa dizendo, seria isso um pecado? Conversando com um filósofo hindu sobre esse verso, eu tive uma resposta iluminada. Ele me disse o seguinte, é natural querermos um amor exclusivo, pois a reciprocidade é a essência do amor e não há lugar para um terceiro na reciprocidade da relação a dois. É apenas na percepção do tempo que estamos errados. O erro está em desejarmos continuidade, em desejarmos eternizar a exclusividade do amor. E ela diz, claro, o amor que há no início será partilhado, aprofundado, resolvido, reafirmado e muitas outras coisas com filhos que chegam, com amigos que chegam, com projetos que chegam, com sonhos no nosso horizonte. E é quando impedimos tudo isso que aquilo que era tão bom pode ficar sufocante para alguns de nós. Chegamos ao final da nossa oficina de hoje. Convido vocês para segunda-feira prosseguirmos a nossa jornada, as oficinas diárias e as histórias inspiradoras. Desejo um bom final de semana com paz, amor, discernimento e cuidados, álcool em gel e máscara. Tchau, pessoal. Até segunda-feira.